Meus amados, Evangelho de João, capítulo número 4. Vamos ler a partir do versículo número 5. Diz assim o Senhor: chegando, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, é no nome de Jesus que eu te busco mais uma vez, Rei da glória, Espírito maravilhoso de Deus, Santo de Israel, Pai. Deus que tem, Senhor da glória, nas suas mãos todas as coisas, Pai. Eu rogo a Ti agora que Tu venhas, Senhor, a derramar óleo precioso sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo, tremendo Deus de toda a terra, Pai. Falar conosco mais uma vez, encher, Senhor da glória, Pai. Encher o nosso espírito, a nossa alma, Senhor, com Teu poder, Senhor. Vem nos ensinar, vem nos edificar, Senhor. Vem nos curar, Senhor. Vem manifestar, Senhor, da Tua grandeza neste lugar agora, Senhor. Para a glória de Jesus, o Filho de Deus, somente para a Tua glória, Senhor, Papai. Toca nos meus lábios, Senhor da glória. Nos meus lábios, Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor. Santifica-os agora, Senhor. Da glória, Pai, para que a Tua palavra seja viva e eficaz neste lugar agora, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus, que assim seja, aleluia. Que Deus seja glorificado, honrado, adorado para todo sempre, aleluia. Diga graças a Deus, amém. Mais um pouquinho, Cris, o microfone, irmãos. Um trecho tremendo da palavra do Senhor mais uma vez, né? Uma história extensa, lemos alguns versículos. Mas nós vimos aqui, irmãos, um momento maravilhoso onde Jesus Cristo, Filho de Deus, estava ali numa região chamada Samaria, uma cidade, Sicar. Alguns dizem que essa cidade era a mesma cidade chamada Siquém, mas não importa. Importa que Jesus estava num lugar aonde as pessoas ali eram chamadas de samaritanas. E você sabe que os samaritanos eram pessoas que eram desprezadas pelos judeus. E você sabe por que elas eram desprezadas pelos judeus? Simplesmente porque elas eram judeus misturadas. Então, os judeus que casaram com pessoas de outros povos eram chamados de samaritanos e eram desprezados pelos judeus, porque a lei de Moisés dizia que os judeus não poderiam se casar com pessoas ali de outros países, de outras nações, por conta ali do perigo da corrupção do coração e da adoração aos deuses daquelas outras nações. Deus proibia o casamento de judeus com pessoas de outras nações, porque normalmente esses judeus, nós vimos na Bíblia, eram corrompidos pelos deuses daqueles outros países, daquelas outras nações, e começavam a cultuá-los. E esse povo era um povo então desprezado, amaldiçoado pelos judeus. Os judeus os desprezavam, e desprezavam de forma terrível. Eles eram, para os judeus, né, um povo maldito, um povo que não tinha direitos, não tinha direitos às bênçãos de Deus como o povo de Israel tinha. E os samaritanos, eles adoravam a Deus também. Os samaritanos, por eles serem judeus, embora misturados, eles eram pessoas que tinham, né, Deus no seu coração. Eles tinham ali, né, um instinto, né, do povo de Deus, um instinto de ser um povo escolhido por Deus por conta ali da sua descendência. E eles construíram outro templo, um outro lugar de adoração, não era em Jerusalém, era em outro lugar, para que eles pudessem ali cultuar o único Deus. E Jesus chegou naquela região e conversou com uma mulher. Seus discípulos foram comprar alimentos e Jesus começou a conversar com uma mulher. E é interessante porque os judeus desprezavam os samaritanos e os judeus normalmente não conversavam com mulheres que estivessem desacompanhadas. Era uma questão, uma tradição. E ali Jesus viu aquela mulher e pediu água para ela. E ela estava de frente a um poço ali construído por Jacó, numa região onde já foi posse de Jacó. E ela começou a conversar com o Senhor e perguntou para ele: como você, sendo judeu, conversa com uma mulher samaritana? Ela já começou a questionar a postura de Jesus Cristo, porque aquele povo era um povo que se sentia menosprezado. E Jesus precisava ali de água, e quando ela, possivelmente intrigada pela necessidade de Jesus, e por ele ter pedido água a ela e ter conversado com ela, talvez por uma necessidade física. E nós entendemos que Jesus Cristo, ele veio ao mundo não, né, para que os sãos fossem curados. Jesus veio ao mundo para que os doentes fossem curados. O próprio Senhor Jesus disse que as pessoas que são sãs não precisam de médico. Então Jesus veio para todos, e aquela mulher estava ali, né, de frente ao Filho de Deus e não sabia. Mas ela sabia que o Messias havia sido prometido. E Jesus ali começou a falar com ela e revelar-se a ela. Quando ele falou assim: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você sabe qual é o dom de Deus? Você sabe qual é o dom de Deus que Jesus cita aqui? O dom de Deus, um dom, o que é um dom? Um dom, na verdade, é um presente, né? Quando nós falamos assim de coisas, um dom de Deus, um dom que veio de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. E nós podemos entender que o dom de Deus, ele passa por diversas, diversas circunstâncias na vida de um homem. Então, uma pessoa, às vezes, ela tem um talento, por exemplo, para música. É um dom de Deus, é um presente de Deus para aquela vida. Né? As pessoas têm dons do Espírito Santo, são talentos de Deus, né? Dados pelo Senhor para um objetivo, para que a pessoa possa curar, profetizar, para que a pessoa possa pregar a palavra, para que a pessoa possa interpretar línguas, fazer sinais de maravilhas, prodígios, milagres, etc. Um dom de Deus é um presente de Deus. E o dom de Deus que Jesus estava falando aqui, para aquela mulher, era a salvação. A salvação é um presente de Deus para as nossas vidas. Você sabe que nós não merecíamos, nenhum homem neste universo merecia ser salvo, por conta do pecado, por conta do afastamento, do afastamento do coração do homem a Deus. Só lembrando a você, Deus certa vez destruiu a humanidade toda na época de Noé, por conta do pecado, por conta da destruição moral, por conta do afastamento do homem de Deus. Para vocês verem como a humanidade é terrível, para vocês verem como o ser humano se corrompe de forma fácil, e essa corrupção vai aumentando, 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 até se tornar uma epidemia, até se tornar irreversível. E aí a providência de Deus vem. E Deus criou novamente, né? Deus, aliás, deu oportunidade novamente ao homem através da família de Noé. E a partir daí a humanidade cresceu, a humanidade evoluiu e novamente os valores morais estão se corrompendo. E novamente os valores morais estão, né, se afastando do homem e deixando que o homem se afaste de Deus. E nós sabemos que o homem, quando se afasta de Deus, ele se perde completamente. O homem, quando se afasta de Deus, ele não tem mais valores morais. É, a corrupção se torna natural, o adultério se torna natural, você levar vantagem sobre o seu irmão se torna natural. Então os valores do mundo, eles são muito maiores do que os valores de Deus, quando a corrupção moral, quando a corrupção dos valores de Deus vem sobre o homem. E você precisa estar atento, irmãos, porque, né, isso tudo tenta nos sugar. Essa corrupção do coração, da mente, do homem, tenta nos sugar a cada minuto, a cada instante da nossa vida. E quando você menos pensa, você já está pensando em corromper uma pessoa. Quando você menos pensa, você já está pensando ali, né, em levar vantagem, uma vantagem ilícita. Quando você menos pensa, né, quando você ouve um noticiário assim, né, a Mega Sena acumulou. Aí você logo pensa assim, né? Um bilhetinho não vai fazer mal a ninguém, para ninguém, né? E aí, são só exemplos, irmãos, né? Do coração do homem. Como o coração do homem é tendencioso a pecar, a se afastar de Deus, né? Vai uma pessoa na sua casa lá, tal, vai lá uma pessoa da companhia telefônica, de repente você precisa fazer um serviço, você vai dar uma caixinha para ele fazer o serviço. Para você é um serviço que ele não podia fazer, mas você dá o dinheiro para ele fazer. Ele poderia perder o emprego por causa daquilo. Então, existe uma tendência do ser humano, né, corromper, do ser humano destruir aquilo que Deus, os valores de Deus no coração do homem. Aquela mulher teve a revelação divina da salvação quando Jesus falou, né, se conheceras o dom de Deus, a salvação, e quem te pede água, você pediria a mim, e eu lhe daria água viva. É interessante, irmãos, porque Deus ele é um ser perfeito, né? Deus é uma pessoa assim que a perfeição é uma das características dele. Perfeição e a santidade, que faz com que ele seja perfeito. A santidade de Deus gera, né, inspira a perfeição, porque o caráter de Deus está muito ligado à santificação, né? Porque, né, quem se separa, quem é santo, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não pode mentir, ele não pode enganar, ele não pode ir contra a sua própria palavra e outros valores que todo ser humano deveria ter. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então os mesmos valores de Deus nós deveríamos ter. Os mesmos valores de Deus nós deveríamos estar o quê? Né? Exalando, deveríamos estar buscando, deveríamos estar ali, né? Mostrando às pessoas que estão ao nosso redor. São valores naturais de qualquer pessoa. Né? Você não pode mentir, você não pode enganar, você tem que ser justo, você tem que ser fiel, você tem que ser verdadeiro. São características de todo cristão, que são as mesmas características de Deus. Nós devemos ter as mesmas características de Deus. Devemos buscar isso. E o homem tinha isso. E se corrompeu por conta do pecado. Volto a dizer para você. Quando Deus criou o homem, ele estava ali conversando ali. Provavelmente, né, a Trindade estava ali conversando. Jesus Cristo, o Espírito Santo estavam ali tratando desse assunto quando Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o homem, o caráter do homem, os valores do homem deveriam ser os valores de Deus. E nós devemos entender, irmãos, que sem Deus, o homem é vazio. Se você observar, se você observar as pessoas que não têm Deus no coração, as pessoas elas são meio que perdidas. As pessoas são meio que vazias por dentro. Falta algo e a pessoa não sabe. A pessoa é triste. A pessoa eventualmente bate uma tristeza e a pessoa não entende muitas vezes por quê. Ela pode conquistar e conquistar e conquistar e conquistar e conquistar coisas, mas ela acaba sendo uma pessoa triste, às vezes uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que conquista muitas coisas, muitas vezes dinheiro, e deixa de conquistar as coisas básicas para a sua vida. Às vezes uma família abençoada, às vezes, né, paz no seu coração, às vezes, né, um relacionamento familiar mesmo, de carinho, de amor. Ou seja, sempre estará faltando algo quando uma pessoa ela não tem Deus no coração, ou quando essa pessoa está afastada de Deus. Não tem chance. Não tem chance de você, sem Deus, viver bem nesse mundo. Você sempre será infeliz. Você sempre será infeliz. Mas, pastor, será que todo mundo é assim? Olha, irmãos, é que você não conhece o íntimo das pessoas. É que você não está vivenciando a vida da pessoa, porque as aparências, elas enganam muito. A pessoa pode ter muito dinheiro. O dinheiro, ele não simboliza, né? Ele não representa a felicidade para a pessoa. Não representa. Muitas pessoas consideram que o dinheiro é a fonte da felicidade e da alegria, quando na verdade o dinheiro deveria ser o quê? Né? Deveria ser algo que veio sobre a sua vida porque Deus está alegre contigo, porque Deus está alegre com você. Portanto, a sua vida é uma vida abençoada, como o diácono Leonardo ministrou aqui. Nós temos que ser abençoados. Quem está em Cristo Jesus deve ser uma pessoa abençoada, abençoada pelo Senhor em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. E Jesus falou a respeito da água viva. A água viva simboliza claramente a necessidade do homem. Porque sem água, o homem não vive, né? O homem fica sem comer, consegue viver sem comida, né? Por longos dias, mais de 60 dias o homem consegue viver sem comida. Mas sem água, o homem perece por alguns dias. Fica sem água por alguns dias, por 3, 4 dias, você morre. Você morre porque é uma necessidade básica do corpo. O corpo não vive sem água. Né? Não existe chance de sobrevivência. E nós temos que ter sede de Deus. Nossa alma tem que ter sede de Deus. A nossa alma tem que sentir sede do Senhor. O teu anseio deve ser o quê? Cada vez mais se aproximar de Deus para que Ele possa te dar o dom de Deus, a salvação, que é o maior bem que você tem, porque um dia a tua vida vai acabar, pode acabar amanhã, pode acabar hoje a tua vida. E o dom de Deus, se você não tiver contigo, você sofrerá eternamente. Jesus veio para isso. Jesus veio para dar água viva, para saciar a sede espiritual do seu povo. Jesus disse uma palavra aqui muito interessante, confirmando aquilo que a Bíblia diz, quando ele falou assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o mundo espiritual é a nossa realidade. O mundo espiritual é aquilo que você deveria viver e viver intensamente. E por conta da cegueira espiritual, por conta da falta de sabedoria, por conta da falta de conhecimento, o homem muitas vezes desconhece, o homem muitas vezes não consegue entender esse mundo espiritual, mas é o mundo que nós deveríamos estar ali entrelaçados, é o mundo que nós deveríamos estar ali, né, vivenciando cada vez mais esse mundo, porque é lá que nós vamos encontrar Deus, porque é lá que nós vamos viver as coisas boas de Deus para as nossas vidas, porque é lá que nós vamos ter grandes experiências com o Senhor, porque na carne, porque no corpo, nós não vamos conseguir sentir Deus, não vamos conseguir sentir a presença de Deus, nós vamos ter que ser levados à presença de Deus, que é Espírito, e somente o nosso Espírito, somente, né, a vazão do nosso Espírito consegue ter essa comunhão com Deus. Por isso que ele fala: importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Em espírito e em verdade. E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Deus é espírito e você vai encontrá-lo no mundo espiritual e não no mundo carnal. Você quer ouvir a voz de Deus? Adore-o em espírito e em verdade. Você quer ter comunhão com Deus? Busque-o em espírito e em verdade. Enquanto a sua carne estiver falando mais alto que o teu espírito, você não vai conseguir perceber Deus. Quando os anseios da sua carne falarem mais alto do que os anseios do seu espírito, você não vai conseguir falar com Deus. Você não vai conseguir, melhor, perceber Deus na sua vida. Por quê? Enquanto você estiver buscando o Senhor por conta das suas necessidades materiais, o máximo vai encontrar uma bênção, mas você não vai encontrar o abençoador. Porque o abençoador você vai encontrar quando os seus valores forem espirituais, quando os valores de Deus forem marcantes na sua vida. Ou seja, quando você se tornar um adorador. Quando você se tornar um adorador, o adorador se encontra com Deus. Aquele que é temente a Deus será simplesmente abençoado pelo Senhor em algumas vezes da sua vida. O adorador é diferente. E eu questiono se o temente a Deus receberá o dom de Deus, a salvação. Que a Bíblia diz que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Sem adorar a Deus, se você não for um adorador de Deus, você não vai conseguir sentir a presença de Deus. E como é que eu vou ser um adorador a Deus? Quando você amar a Deus. Quando Deus for, né, algo que é como se você tivesse sede, se você não o tem. Somente Deus, quando somente Deus saciar a sua sede espiritual, quando você tiver uma sede espiritual tremenda que só Deus pode suprir, aí sim você se tornará um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e verdade. Eu me lembro quando eu me converti, comecei a ser ensinado por Deus, né? Vamos dizer assim, que Deus me ensinou coisas, me deu experiências desde os primeiros dias de minha conversão. experiências que não foram experiências assim enganosas, né? Desde esses momentos, quando nós começamos a conhecer Deus, começamos a conhecer o Senhor, tinha algo que me intrigava, que eu não conseguia dizer para Deus que eu o amava. Não com a boca, porque minha boca falava facilmente, mas o meu coração. Eu olhava as pessoas ao meu redor, olhava os obreiros ao meu redor, olhava para a igreja muitas vezes nos cultos, e via as pessoas sentindo a presença de Deus, eu via as pessoas tendo experiências com Deus, eu via as pessoas ali, né, se regozijando, vamos dizer assim, se regozijando mesmo na presença do Senhor. E eu olhava assim ao redor e falava assim: mas Senhor, eu entendia que o que faltava era eu amar a Deus verdadeiramente. Deus me falava isso, eu não conseguia com o meu coração dizer: Deus, eu te amo. Volto a dizer para você, com a minha boca era muito fácil. Se eu perguntar aqui para as pessoas que estão aqui hoje, quem ama a Deus, eu tenho certeza que 100% aqui vai falar: eu amo a Deus. E esse é um princípio, o amor ao Senhor. É um princípio de comunhão. Você não consegue se aproximar de Deus, você não consegue, vamos dizer assim, sentir a presença de Deus enquanto você não quebrar esse jugo, enquanto você não se desvencilhar de sentimentos humanos, de sentimento mundano, sentimentos mundanos, e que o sentimento que você tem, o sentimento que você tem em relação a Deus seja maior do que qualquer outro sentimento que você tem nesse mundo. Enquanto você não se libertar disso, enquanto você não se liberar disso, você terá dificuldades espirituais para ser um verdadeiro adorador e para ser saciado na sua sede. Muitas vezes você não terá sede de Deus, porque o mundo está suprindo a sua necessidade de água. E isso não é bom, porque independentemente daquilo que nós temos, Deus deve ser uma sede que nós temos insaciável. Sua sede de Deus deve ser insaciável. Quanto mais você bebe, mais você sente sede. Quanto mais você bebe, mais você sente sede. Mais você quer, mais você quer, mais você quer, mais você quer. E tem pessoas que estão saciando a sua sede com seus bens. Tem pessoas que estão saciando a sua sede com seu dinheiro. Estão satisfeitas. Não tem sede de Deus, porque estão satisfeitas com aquilo que tem materialmente. E o ser humano não deve ser assim, não pode ser assim. Esse jugo tem que ser quebrado, né? Esse sentimento maldito tem que ser quebrado. Essa visão demoníaca tem que ser quebrada, para que você tenha sede do seu Deus. Ou seja, enquanto você não sente a presença de Deus, está faltando algo na sua vida. Enquanto você não sente que Deus está ali falando contigo ao seu redor, enquanto seu espírito não está ali tendo revelações ou tendo ali momentos pessoais com Deus, você não se sente satisfeito. Está faltando algo. Está faltando algo. Está faltando algo. Está faltando algo. A reflexão, nós temos que ser pessoas que fazem reflexão constantemente da nossa vida. Eu sempre falo, irmãos, a igreja evangélica hoje, ela caminha para algo não muito bom, porque as pessoas, elas não estão tendo essa visão espiritual de ter sede de Deus. Elas estão sendo doutrinadas a ir à igreja. As pessoas estão sendo doutrinadas. A igreja evangélica está se transformando numa igreja católica, onde eu ia na missa por obrigação. Domingo eu ia na missa, de vez em quando, por obrigação. A igreja evangélica está se tornando muito parecida com isso, que as pessoas estão indo por obrigação, estão deixando de lado a sede, estão deixando de lado, né, a necessidade que nós temos de ter comunhão com Deus e de sermos verdadeiros adoradores. Sermos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. As pessoas vêm para a igreja, né, correndo, as pessoas vêm para a igreja de outros compromissos, as pessoas vêm para a igreja, né, como se fosse um outro compromisso, quando deveriam ter momentos, né, de preparo, ter momentos de busca, de oração, de entrega. Domingo aqui, acho que é inequívoco o que nós vimos aqui. Domingo houve algo aqui muito especial de Deus. E você sabe por que houve algo muito especial de Deus? Você sabe? Por diversos fatores. Diversos fatores. Em primeiro lugar, porque o nosso Deus é soberano e Ele faz e atua e age na hora certa, no momento certo, para as pessoas certas. Segundo, sábado nós convocamos a igreja para orar 1h. O Ministério de Louvor chegou de manhã aqui, em consagração. À tarde em oração. Busca incessante do poder, busca incessante daquilo que Deus pode oferecer a nós, busca incessante da unção e do poder, né? Busca com discernimento, né? Busca, né? Entendendo o valor e aquilo que faz a diferença, entendendo o que faz a diferença. E eu creio que Deus teve misericórdia, que é um dos outros fatores da bênção de Deus ter se manifestado em nós, o poder de Deus ter se manifestado aqui de forma tremenda no domingo. E é assim, irmãos, nós construímos a presença de Deus na nossa vida através das nossas atitudes. Nós construímos isso, irmãos, porque Deus nos ensina assim, porque Deus quer que seja assim, porque Deus, né, não abre mão dos seus valores, porque a igreja de Cristo hoje, né, está distante do alvo de Deus. A igreja está precisando ter um encontro com Jesus na fonte de Jacó. A igreja está precisando ter um encontro, né, na fonte de Jacó, onde o Senhor se revela: eu sou o Salvador e eu vim dar salvação, e se você me pedir, eu te dou água viva, mas se você não pedir, eu não vou te dar água viva. E talvez, né, a igreja como um todo, a igreja, né, nós estamos falando da nossa igreja, estamos falando das igrejas como um todo, das igrejas que pegam o Evangelho, talvez não estejam reconhecendo o Messias, o Salvador que está falando. Como aquela mulher, ele falou: se você conhecesse quem está falando contigo, se você conhecesse quem fala com você, você pediria e ele daria água, mas não uma água normal, água viva, água viva. Talvez a gente tenha que se encontrar mais vezes com o Senhor lá no Poço de Jacó, né? Talvez a gente tenha que ir lá para ter revelações do Senhor, para que a nossa sede seja uma sede constante e a gente tenha que suprir as nossas necessidades de água, senão nós vamos morrer. Se você não suprir a sua necessidade da água viva, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer, você vai ser uma pessoa que vive, mas está morta ao mesmo tempo. Morta espiritualmente, viva na carne, morta no espírito. Não, você não pode ser assim. Você não pode ser assim. E eu vou dizer para você, a gente fala desse versículo, quantas vezes eu já bato nessa tecla, e bato nessa tecla, e bato nessa tecla, que o Senhor Deus busca verdadeiros adoradores, e as pessoas às vezes não estão compreendendo a profundidade de ser um adorador e a necessidade de ser um adorador. A necessidade de ser um adorador, isso é tão forte, Isso é tão latente, irmãos amados, que eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu recomendo à igreja, eu recomendo aos obreiros, né, que não entrem na presença de Deus para orar sem antes adorar. A oração começa com adoração. A oração começa, né, quando nós dizemos ao Senhor aquilo que Ele é para nós, que nós o amamos, que nós o desejamos, né, que nós temos sede dEle, que nós necessitamos da presença dEle, e que nós o queremos, e que Ele é o bem maior que nós temos na nossa vida. Palavras de adoração, e depois dá um tempo a ouvir a voz do Senhor. Depois pede aquilo que você necessita, Deus. A gente fala assim, né? Jesus falou assim, né? Vigiai e orai. Orai sem cessar. Mas muitas pessoas estão rezando ao invés de estar orando. Estão rezando ao invés de estar orando. Inconscientemente, não é maldade, mas é a falta de costume, a falta de entendimento, a falta de discernimento e a falta de autoavaliação para avaliar se a pessoa está sendo realmente um verdadeiro adorador. Que aquilo, quando era novinho na fé, bem no comecinho da minha fé, eu olhava assim e me questionava, falava assim: eu não consigo, por que que eu não consigo ter esse sentimento? Por que que eu não consigo expressar esse sentimento? Por que que eu não consigo, né, transbordar o meu coração em relação àquilo que tu és? E tudo tem um tempo, né, irmãos? Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Na nossa vida, tudo tem um tempo. A própria Bíblia diz, né? Que há tempo para plantar e para colher, há tempo para rir e para chorar, há tempo para descansar e para trabalhar. Tudo tem um tempo. E o meu desespero ali, quando eu percebi aquilo, né? Já era algo importante dentro da minha vida, dentro do meu coração, que era algo que eu não compreendia, não entendia, não sabia como mudar. Sentia aquela necessidade, mas não sabia como mudar. Eu não sabia como aquilo poderia acontecer se eu não via Deus. Se eu não achava Ele bonito, né? Eu não via. Você gostar de uma pessoa que é bonita, que é amável, né? Que está ao seu lado, que faz o bem, que te ajuda. Tudo materialmente falando é fácil. Quando você tem todas essas características espirituais, te ajuda, está contigo, deseja o bem, te ama, você não percebe, você não vê, é mais difícil. Ainda mais alguém que tinha pouca experiência como eu tinha. Pouca experiência espiritual. Nenhuma. Ou melhor, eu tinha algumas experiências que eu não entendia que eu tinha. Que eu não tinha entendimento, sabedoria e discernimento daquilo que era Deus. Existe uma grande chance, uma grande oportunidade de você se tornar um verdadeiro adorador. E ninguém vai reclamar com você. Você não vai ser uma pessoa super-humana. Um super-homem, melhor dizendo. Você vai ter as suas dificuldades, você vai ter as suas necessidades, você vai sentir tristeza, você vai sentir angústia, como qualquer ser humano. Você não vai ser uma pessoa diferente de qualquer ser humano em sentimentos e em necessidades. Você vai ser diferente, porque você vai sentir a presença de Deus em todas as suas necessidades. E você vai ter alegria e prazer de vir à casa de Deus quando o ministério de louvor começar a tocar algumas notas aqui, começar a entoar um cântico. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir a presença de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque, né, eu sei, eu isso não é uma crítica, porque eu sei que as palavra de hoje, como a palavra de Deus vem ensinando e vem, Deus vem ensinando, Deus vem orientando. O ministério de louvor aqui, Se ele abre os olhos para olhar a igreja louvando a Deus, ele se frustra. Porque durante o louvor, um está coçando, está roendo a unha, o outro está tirando a pelinha da unha, o outro está olhando para a lâmpada, né, o ventilador. Né. Ao invés de exercerem um papel importante, que é entregar a Deus adoração, que o louvor é adoração, louvar. Louvar, o que é louvar? É exaltar, né? Entregar a Deus adoração, para que Deus possa responder durante a oração, aliás, durante o louvor, ou durante a própria reunião, com unção e com poder. Uma vez eu falei aqui que um dos grandes defeitos dos pais é ensinarem os seus filhos a terem temor a Deus e não os ensinarem a serem adoradores. Não os ensinarem a serem adoradores. Porque quem teme a Deus simplesmente pode perder a salvação. Mas quem é um verdadeiro adorador, já tem a salvação. Porque tem comunhão com Deus. E tem comunhão com o Altíssimo Senhor. Então, as pessoas precisam ser acostumadas a serem adoradores. Você precisa ser acostumada a ser um adorador. Você precisa, ao avaliar a sua vida, veja se você está sendo um adorador. Faça uma autoavaliação. Eu estou sendo um adorador a Deus, ou estou sendo mais um membro da igreja, ou estou sendo mais uma pessoa com uma igreja que está caminhando hoje em dia para isso, que busca a Deus por causa das suas necessidades materiais, por causa, né, do temor, por causa do medo, por causa de outros objetivos. Faça uma reflexão. Se você não é, busque. Ainda há muito tempo um momento da minha vida eu também busquei isso, refleti, busquei, desejei, e não entendi, e não sabia. É uma situação que nós, que tem que ser passageira na nossa vida. No domingo, quando você vier para o culto, venha preparado para você receber unção e poder de Deus. Venha preparado para você ser usado por Deus. Para você ser usado por Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Venha preparado, né? Não venha para a igreja correndo, não venha para a igreja, né, como sendo algo que você tem que vir. Venha porque faz parte do teu culto de domingo. Faz parte, não é o culto de domingo, faz parte do teu culto de domingo. Domingo aqui, estava falando com a irmã Juscelia aqui, estava conversando com a irmã Juscelia aqui, né? Na hora da oração aqui, eu só vi um vulto assim, parecia o The Flash. Falei para a irmã. Porque eu estava orando, né? De repente, aí, de repente eu olho, pum, gente caindo. E eu louvo a Deus. Por quê? São pessoas que receberam a unção de Deus e vão entregar a unção, e as pessoas vão receber a unção, e as pessoas vão sentir a diferença por causa da unção. Por causa da unção. Que você tenha esse raciocínio lógico, porque o nosso entendimento espiritualmente não é um entendimento matemático, mas é um entendimento lógico. A lógica de Deus, por conta da Bíblia, ela é espiritual. Ela não é natural, mas existe uma lógica. Existe uma lógica espiritual em tudo que Deus deixou escrito aqui. Que você seja esse que estará cada vez mais com sede de Deus, para que Deus te sacie a sede a cada dia da sua vida. Eu vou orar por você. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, nós vamos orar por eles também, mas eu queria te dizer o seguinte: você tem uma grande oportunidade agora. nesse momento, de exercer a adoração a Deus. Momento de orarmos, buscarmos a Deus. É uma oportunidade de você se colocar na presença de Deus. Se você sentir dificuldade, faça como eu, peça ajuda a Deus, né? Naquele momento, eu olhei para os lados e percebi assim, quão distante eu estava daquilo que eu imaginava ser bom. Você também tem essa autoanálise. Deus vai te ajudar. E Deus vai responder a você. Vem aqui à frente, irmãos. Nós vamos orar por você. E nós vamos adorar a Deus.